Olá, senhores, como vão? Vocês sabem que depois do episódio de ontem, né, eu fiquei rindo sozinho aqui, relembrando, né, as sessões de terapia em grupo e pensando, nossa, hoje é legal poder falar de uma maneira leve sobre o assunto, né? Porque quando você vive a situação, não é tão leve assim, né? Até eu ter a coragem de procurar um médico, até, né, começar a tomar medicação. Você nunca, o médico, né, vai testando a medicação, o que mais dá certo com você, né? Não foi de primeira que acertou comigo, como acontece, né, geralmente. Então, dá efeito colateral, aí você muda, aí seu humor fica meio ruim. É um processo que não é um processo, não são as mil maravilhas, né? Eu resumindo, parece que tudo foi muito lindo, muito mágico, muito engraçado, mas é um processo. E como todo processo, levou um tempo. Mas resumindo aqui pra vocês, ontem, no último Pod Therapy, nossa, foi... não sei se libertador, mas foi me sentir bem, né? De compartilhar uma coisa que poderia ser um assunto pesado, né? Um assunto meio coisa, de uma maneira leve. E aí, né? Como os nossos correios são ultra rápidos, já tem cartinha. Olha o moço da moto de novo, gente. Eu tenho que pagar cachê pra esse homem no final do mês, porque, né? As cartinhas chegam aqui na produção, né? Dos estúdios 5. E mais rápido ainda, chega o pombo correio de Lady Di, né? Pois é, né? Quem é da realeza, né? É outra coisa, né? Ela me contou a seguinte pérola. Veja bem, né? Ela escuta o nosso programa, né? Ela não usa fone de ouvido, porque imagina, né? Aquele cabelo cheio de laque, aquela tiara, assim, não dá pra colocar aquele fone de ouvido, né? Fica meio ridículo, né? Não combina com a realeza. Então ela põe lá no Walkman dela, né? Porque ela tá lá nos anos 80, né? Nos anos 90. Ela põe e começa a ouvir os episódios nossos de pílulas, né? E aí, como tá no volume pra qualquer pessoa ouvir, né? Ela caminhando pela sua mansão, né? Indo de um cômodo ao outro, né? Sua filha, né? A princesa Sofia, né? Ela acabou ouvindo também o Podstherapy, né? Aí ela me contando na cartinha, né? Que ela escreveu com a sua caneta de bico de pato, né? Papel de seda, né? Aquela coisa assim, chiquérrima, né? Que a pequena princesa ela dá frouxos de riso porque a mãe ri, né, das coisas, das besteiras que eu falo, né? E aí a filha ri também, pergunta, mas de novo você tá ouvindo esse cara? Você não se cansa, não? Fiquei feliz, porque não deixa de ser um elogio, né? O puxão de orelha que a pequena princesa deu. E quando trabalhávamos juntos no mesmo trabalho, você sabe que princesa, Lady Di, não precisa trabalhar, né? Ela faz por diletantismo, né? Porque é uma pessoa que gosta de doar seu tempo, né? Então, ela recebia um valor, assim, simbólico, né, por estar ali. E é mesmo, né? Bom, mas nós ríamos, né? Já contei isso em alguns episódios passados. A gente ria muito. E Princesa Sofia também perguntava, né, naquele tempo, né, para a mãe, de que você tá rindo, né? Aí a mãe falava, né, ah, é o Marcelo, né? Então eu virei sinônimo de momentos de alegria para a princesa e para princesa Júnior, né? E isso é tão legal, né, quando o ambiente de trabalho é prazeroso, né? Daí eu lembrei que modéstia à parte, trabalhar comigo é divertido. No meu primeiro trabalho aqui em São Paulo, quando eu vim de Malicuia e fui trabalhar naquele escritório grande, né, com mais de 100 pessoas, sem arquiteto, não sei o quê, a minha dupla de trabalho era um arquiteto muito engraçado, mas muito engraçado. Nossa, saudade de trabalhar do lado dele. Só que a nossa mesa ficava no mezanino do escritório, né? O escritório ocupava um andar inteiro, né? Imagina, sem cabeças, né? Ocupava um andar inteiro e mais um mezanino. A gente ficava no mezanino e tinha pé direito ali, triplo, né? Mais do que triplo, né? Ou seja, a acústica era um espetáculo. Então, imagina eu e ele sentados de frente pro mezanino, né? Com o pé direito duplo, rindo o dia inteiro. O escritório inteiro ouvia a gente rindo, né? E era muito engraçado, porque, nossa, as coisas que saíam, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente cantava também de vez em quando, né? E a música, quando a coisa tava muito difícil de sair, né? A música era Sufoco, da Alcione. Tá até na nossa playlist do programa. É uma das primeiras músicas, né? Que sufoco, né? Mas a gente cantava na maior alegria, na maior empolgação. E aí fui tentando lembrar e vi que realmente todo lugar que eu passei, por mais sério, né, que fosse o local, por mais austero, né, sempre foi divertido, assim, no sentido de eu procurei sempre levar, acho que um pouco do lado divertido da minha pessoa. Não que eu seja uma pessoa hilária, assim, você vai encontrar na rua, vai começar a dar gargalhada. Pelo contrário, eu me acho até um pouco reservado, né? Quando eu digo para as pessoas que eu sou tímido, as pessoas começam a rir, para vocês terem ideia do meu nível de graça, assim. Eu falo uma coisa séria, a pessoa acha que eu tô brincando. Só porque, né, de repente, só porque eu sou professor eu tenho que ser despachado? Não, eu sou tímido mesmo na minha vida particular. Mas quando eu tô no palco, quando eu tô aqui gravando, né, o programa, ou, né, em situações de trabalho, não posso ser tímido, porque senão eu não exerço o meu ofício, né? E aí ficou isso, né? Acho que as pessoas têm uma imagem de que eu durmo rindo. Mas não, né? O travesseiro fica até um pouco molhado, né? Das lágrimas que caem, né? Mas isso o antidepressivo resolve. Mas de maneira geral, no dia a dia, de fato, eu sou divertido. E é bom poder compartilhar um pouco dessa leveza, né, no dia a dia. Não sei como funciona no dia a dia de vocês, mas geralmente, né, a gente lida com datas, cronogramas, entregas, coisas, né? A cabeça fica a mil se você não tiver um pouquinho. Oi, moço da moto. Gente, impressionante. Se você não tiver um pouquinho de leveza, você enlouquece. Falando em enlouquecer, eu lembrei de Dr. Falcon, né? Que ontem ele ganhou a alcunha de Falcão Azul. Adoro o Falcão Azul, aquele uniforme azul maravilhoso, né? Eu vou dar de presente para ele na próxima consulta um bonequinho do Falcão Azul, ou do Falcon mesmo, né? Eu já falei para ele que às vezes eu tenho medo de no final da consulta, né, ele pegar o telefonezinho dele lá, né, em vez de chamar a secretária, né, ligar para uma instituição e dizer assim, eu tenho um paciente aqui que vai passar uns meses aí com vocês, né? Ou então mandar uma enfermeira entrar com a camisa de força, né? Mas ele também dá frouxos de riso comigo. Eu não sei, eu acho que nem meu terapeuta me leva a sério, né? Estava eu, isso é verídico, tá? Ontem na farmácia, anteontem na farmácia, para comprar remédios que, né, Dr. Falcão Azul, mandou. E não é que no endereço, meu endereço tem que preencher, né? Nome, endereço, não sei o que lá. Ele me tasca Rua Stormtrooper 123. Olha, eu quase gritei no meio da farmácia. Pra quem não sabe, Stormtrooper é um personagem de, né, Star Wars, né, Guerra nas Estrelas. É um dos soldados lá do pessoal do mal. E eu faço cosplay de Stormtrooper. E ele sabe que eu faço cosplay. E aí ele colocou de sacanagem. Sacanagem pode falar pro programa para, né, baixinhos maiores de idade, né? É, colocou no endereço o Stormtrooper. Olha que gaiato que ele é. Adorei. Aí mandei uma mensagem quando cheguei em casa pra ele, que ele me fez rir. E ele falou que fez de propósito, né? Porque sabia que eu ia achar engraçado. É, são pequenas gentilezas, assim. Pode parecer uma besteira, né? Mas ele fez uma gentileza comigo. Ele fez uma coisa, o Marcelo vai achar isso engraçado. Vou colocar isso na receita dele. E colocou. Fez o meu dia mais engraçado? Fez. Fez a minha noite mais engraçada? Fez. Porque eu já tava com vontade de matar o moço que tava me atendendo, né? Porque já tava 3 horas pra tirar o meu pedido. Mas quando eu li aquilo, eu falei, gente, não acredito. O doutor realmente tem um senso de humor peculiar, né? Então, como eu falei do Stormtrooper, ontem eu citei, né, o cosplay. O que é cosplay? Você não sabe o que é cosplay, pelo amor de Deus, né? Cosplay são pessoas que se vestem de personagens, né? É, não é fantasia, né? Fantasia a gente usa no carnaval. É, você usa o uniforme ou a armadura de algum personagem que você gosta. Por exemplo, eu gosto de Guerra nas Estrelas. Então, tem os Stormtroopers, que são os soldados lá do Império. Tem o Kylo Ren, que é o neto do Darth Vader. Também gosto, também faço ele. É, dos super-heróis mais hollywoodianos, assim, o Batman, gosto bastante. Faço Batman. Aí você se pergunta, mas peraí, ele não falou que ele pesa 3,5 arrobas, né? Pois é, meu querido, aí que tá a mágica da coisa, né? É, fazer cosplay é libertador, é uma terapia. Recomendo fortemente pra quem nunca experimentou. Aqui no Brasil não tem tanta cultura disso, mas nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, todas as convenções que tem todos os anos, em várias ocasiões até, são super disputadas, são super de público mesmo, enche de público, né? E as pessoas vão vestidas como seus personagens preferidos. Então, você vê o cara vestido com a tanguinha do He-Man lá, só de sunga e tal, você vê o cara de Superman, você vê a outra de Mulher Maravilha. E não necessariamente a pessoa tem que ser uma sósia, dublê daquele personagem, né? Pode ter uma Mulher Maravilha loura, por exemplo. Pode ter um Batman com 1,50 de altura. Pode ter de tudo. As pessoas acham que, não, vou fazer cosplay de Batman, eu tenho que ser super bombado, né? Ter 2 metros de altura, ser igual o Ben Affleck. Que nada, meu amor. Eu faço um Batman, modéstia à parte, muito bonito, e sou eu, né? Por baixo, né, daquela roupa toda, por baixo daquele olho pintado de preto, né? E é muito legal, é muito divertido. Alguns amigos meus que são mais, não só despachados, mas que têm um pouco mais de amor pela humanidade, eles visitam hospitais, crianças doentes, asilos. Eu, para isso, ainda sou tímido, eu confesso. Eu não consigo ainda, mas um dia, quem sabe, vou fazer. Vou mudar alguma coisa no mundo? Não, mas talvez eu faça alguns minutos de alguma pessoa um pouco mais feliz. Aí quando eu contei isso pro Dr. Falcon, né, que eu tava começando a fazer cosplay, eu tava com medo da reação dele, né? Ele dizer, tá maluco, né? Você já não tem problema demais pra pensar, né? Agora vai querer ficar, né, vivendo outras personalidades de outras pessoas, de outros heróis. Não, deu bom apoio. Foi um dos grandes incentivadores pra eu fazer cosplay. E aí, né, em outra sessão, eu falei, bom, já que ele incentivou, né, vamos ver até onde ele vai, né? Não fiz de propósito, não. Não foi de caso pensado. Foi realmente uma vontade que passou pela minha cabeça, né? Vocês já assistiram o programa da RuPaul? Primeiro, se você não sabe quem é RuPaul, nem fala comigo, né? RuPaul é um ícone, né, do mundo pop, do mundo do século que a gente vive. joga no Google, você não sabe quem é RuPaul. É, abriu as portas para um mundo melhor, um mundo que aceita melhor as diferenças e tal. RuPaul tem um programa na TV, né? Já teve vários, mas há uns coisa de 15 anos, todo ano tem temporada do RuPaul Drag Race, né? É, corrida de drag da RuPaul, uma coisa assim, né? Ou seja, é um concurso, tipo, é um reality show, onde se juntam 15 drags. Não sabe o que é drag? Ah, pelo amor de Deus, vai se informar. 15 drags completamente diferentes entre si, né? Pra disputar o troféu, o primeiro lugar, que seria a drag queen, né? Que representará, né, RuPaul no mundo durante o ano. É óbvio que para escolher quem vai participar do programa, eles devem ter critérios assim. Ah, vamos colocar essa daqui que ela tem um perfil que vai criar a encrenca. Vamos colocar essa outra que ela é engraçada. Essa outra que é gordinha. Essa outra que é... E aí, o grande barato do programa, além do fato de ser muito engraçado, porque a RuPaul é super engraçada e os desafios são engraçados e os vestidos que elas usam são lindos, as maquiagens são maravilhosas, é mostrar essa diversidade que existe no mundo de uma maneira geral, não no mundo drag exclusivo, ou no mundo gay, ou no mundo trans, nos dois últimos temporadas teve competidor trans, então, mas mostrar que as pessoas podem ser o que elas quiserem na vida, porque sempre mostra o passado de cada um dos que estão concorrendo, né? E, assim, regra geral, não é um mundo maravilhoso que a pessoa teve. A pessoa enfrentou bullying na infância porque era gay, ou porque era diferente, ou porque era gordinho, ou porque era negro, ou porque era pobre, ou porque era hispânico, ou porque era descendente de asiáticos. Então, todos têm alguma história de vida que tinha tudo para aquela pessoa ser a pessoa mais infeliz do planeta. E o que ela decidiu fazer? Drag. Drag é vida, né? Então, é muito legal ver como a escolha de uma profissão, no caso, o ofício delas é ser drag. Então, tem aquelas que são especializadas em desfile, as outras que são especializadas em dublagem, as de música, né? As outras que são especializadas em talk show. Tem várias especialidades. E a forma que a RuPaul usa para desempatar duas drag queens é a batalha de dublagem de música, né? Aquelas músicas mais de boate possível. Cher, Donna Summer, Picture This, né? Imagine aquelas músicas bem babadeiras que fazem você dançar, são as músicas escolhidas. E é muito engraçado porque as drag queens não só fazem a dublagem, né? Tem que saber a letra da música, mas elas disputam com a persona no palco, né? Então elas têm que ocupar o palco e dão cambalhota, dão pirueta, dão salto mortal e dão uma coisa chamada espacate. Não sabe o que é espacate? Joga no Google. Espacate é quando a pessoa se joga no chão com as pernas abertas como se não houvesse amanhã. Assim, eu não sei como que suporta a dor, né? De você... E o mais engraçado são as mais gordinhas fazendo isso, porque você imagina que vai abrir o mundo embaixo delas, né? Mas não, fazem com a maior leveza do planeta, com aquele salto 18 maravilhoso, né? Aí tá, minha preferida é a Jujubi da temporada 2, né? Amo Jujubi, minha mãe até parece com ela. É um elogio, tá, mamãe? Jujubi é fantástica, ela é asiática e é uma drag cômica, né? Aí eu falei, eu vou falar pro doutor Falcon que eu quero ser drag queen pra ver qual é a reação dele, né? Eu já fui esperando, né, pela camisa de força, pelo aumento na dosagem do remédio e tal. E não é que ele me deu o maior apoio? Falou, ah, é? Nossa, eu vou te assistir no show. Então, eu falei, porra, saco. não consigo fazer esse homem me colocar a etiquetinha de maluco, né? Ele acha tudo normal. Então, é um pouco isso que eu queria dizer hoje. É ser leve, trazer alegria para o local de trabalho, ser outras personas, ou seja, quando eu estou dando aula, é uma persona, não é um personagem propriamente dito, mas é um lado de mim que é diferente do Marcelo que convive em casa, que é diferente do Marcelo que trabalha no escritório, que é diferente do Marcelo que dá aula, né, para graduação ou para pós-graduação. A minha profissão não me define, mas o local que eu tô exige que eu tenha, né, certas atitudes. Mas isso não pode ser uma prisão, nem pra mim, nem pra vocês, nem pra ninguém. Então, quero fazer cosplay? Vou fazer cosplay, vou ser o Batman. Dane-se se eu não sou hiper malhado, né? Quero fazer o Kylo Ren? Ótimo, vou ser vilão também, né? Quem não assistiu Guerra nas Estrelas, né? Por favor, assistir, né? Tanto os prequels, os anteriores, a saga original, quanto as sequências mais novas, onde aparece o Kylo Ren. É maravilhoso o perfil psicológico dele, né? O bandido que... Enfim, não vou contar pra não estragar pra quem não viu. Mas fiz uma tatuagem dele no meu corpo. Olha só que coisa. Uma das minhas tatuagens é o ator, o Adam Driver de Kylo Ren. Isso eu esmiuço em outro podcast, pra não ficar muito comprido. Mas isso, quer ser drag queen? Seja maravilhosa, a melhor drag queen do planeta. Sim. Ainda vou pensar como é que vai ser, como é que eu vou me montar, se eu vou me montar, se não vou. É capaz dos meus amigos do trabalho terem um AVC, né? Nossa, agora é polícia, gente. Polícia. Bombeiro. Será que eu não paguei as contas? Paguei. Claro que paguei. Passou. Vocês viram como minha rua é animada? Enfim. Era isso. Não esqueçam de mandar suas cartinhas para a produção do programa, né? Aqui na Rua Saturnino de Brito, né? O Estúdio 5, vocês já sabem, com sugestões. Se quiser mandar um pix, se quiser mandar nota de dólar, de euro, a gente também aceita, né? E um beijo especial para Lady Di e sua filha, a princesa Sophie. Gostaria de deixar registrado que o primeiro episódio da próxima temporada, estou programando quando vai ser, né? Vou falar da pior refeição da minha vida, mas que me apresentou a melhor pessoa possível. Nunca comi tão mal em toda a minha vida. Esse título já existe antes de existir até o podcast. A gente já tinha combinado que era um título excelente para falar da nossa amizade. Hoje ela tá em terras portuguesas, linda e maravilhosa com sua família, fazendo uma vida linda e maravilhosa, mas eu tenho que contar de como nossa amizade surgiu, e ela não merece só um programa, ela merecia todos os programas, especial de Natal, especial de Ano Novo, porque é uma amiga que não consigo imaginar como eu consegui ficar em São Paulo se não fosse por ela. Inclusive, nesse escritório onde trabalhava e cantávamos o Sufoco da Alcione, ela era de outra equipe, sentava longe, mas a gente estava sempre junto. Ela sempre deixava um bilhetinho para mim de bom dia, que seu dia seja maravilhoso. Então, impossível não ser grato e não ser feliz ao universo pela presença dela. Terá um programa especial só para ela. E tô pensando num codinome bem bonito para dar para ela, porque ela merece, porque ela é abençoada. Bom, um beijo para vocês. Até mais.